Atenção para o top de 10 segundos para a formação da rede conectada Boa Atitude para a transmissão do programa Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Sócrates, Platão, Aristóteles, Buda, Sêneca, Jesus, Maomé, Kant, Emerson, Gandhi. Começa agora, Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Ideias, reflexões, boas notícias, autoconhecimento, propósito, causa, comunicação, trabalho, relacionamento, felicidade, conhecimento e atitude. Um diálogo nutritivo diário com questões essenciais e fundamentais para o despertar da sua potência para mais um dia na história humana. Comece bem o seu dia, Feliz Dia Novo. Apresentação, Irineu Toledo. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, posso entrar? Oi, Amora, você chegou? E você aí, chegou? Como é que você chegou? Chegou bem? Bem-vinda, seja bem-vinda. Espero que você esteja aí, de bem. Bem para viver esse seu tempo. E aí, e aí, e aí? Como é que foi essa viagem de ontem para hoje? Essa é a grande viagem. Esse é o grande chegar. Esse é o grande momento. Esse é o grande dia. Isso é tudo que você espera. Isso é tudo que você precisa. Desse momento aí. E aí, e aí? Conta pra mim. Tá happy? Veio mesmo, tá inteira, tá chegando devagar. Tem pressa, não. Chega devagar, mas chega. Obrigado por permitir que eu chegue aí. Obrigado pela porta aberta, por essa tela acesa. Obrigado por esse rádio ligado. E aí a gente chega pra esse papo, pra essa conversa, de toda hora, de todo dia. Só pra lembrar você, que você é a melhor notícia do dia. Você é importante, que você é relevante. Especialmente estou aqui para lembrar você que você está viva. Que você está vivo. Já descobriu? Já sabe disso? Então, é isso aí. Tem muita gente que esqueceu que está vivo, que está viva, que pode fazer mais. Pode pensar outras. Mas eu estou aqui para lembrar você que está no ar uma nova manhã, que está no ar um novo dia, e esse é o tempo que você precisa para ser melhor ainda, para ser a melhor você. Esse é o tempo que você precisa para estar de bem com você. Esse é o tempo que você precisa para fazer o que você tem para fazer. Esse é o tempo que você precisa para amar o seu amor. Esse é o tempo para fazer aquilo que você deve fazer. Esse é o tempo para sonhar o que você tem que sonhar. Esse é o tempo para unir o que precisa ser unido. Esse é o tempo para dar. Esse é o tempo para receber. Esse é o tempo para ensinar. Esse é o tempo para aprender. Esse é o seu tempo, tá? Esse é o seu tempo. Que significado você vai dar para esse tempo? O que é que você vai oferecer para esse dia? O que é que você tem para entregar? O que é que você tem para pegar? É isso aí. O que é que você acredita? O que é que você sonha? O que é que você busca? Tem que ter uma busca, né? O que é que te move? Qual é o sentimento que te move? Qual é a fé que te move? Qual é a crença que te move? Qual é a causa? Qual é o propósito que faz você acordar e levantar? E independentemente das dificuldades, dos desafios, dos boletos que você tem, faz você erguer a cabeça e falar, eu vou porque eu posso fazer alguma coisa. É isso aí. Tá no ar uma nova manhã. Tá no ar o seu dia. Tá no ar o seu tempo. Sabe que você e todo mundo vive essa busca. Todo mundo tem o direito e o dever de buscar por melhores resultados em algum campo da vida. Sempre tem uma área para ser coberta, né? A gente não é uma coisa só e nem vive para uma coisa só. Sucesso é importante. Sucesso faz bem, né? de realizar coisas. E ninguém pode viver sem ter essa busca, sem ter essas metas para alcançar. Ter algo que vale a pena lutar, algo que vale a pena acordar e pular da cama cedo todos os dias. Se não fosse assim, a humanidade não teria evoluído desde a pré-história, não. A gente acorda imaginando, sonhando, querendo. É isso aí. Somos, antes de tudo, ou antes de mais nada, resultado de sucessos biológicos. Nossas células estão interagindo no nosso organismo, que interage com o ambiente. Certo? É isso aí. Então a gente é resultado já de um sucesso, já desde a concepção. Estamos em constante aprimoramento e adaptação constante ao ambiente. E também em mutação o tempo todo, não é bom? Você saber que você é o mesmo, mas você não é sempre o mesmo. Você tem algo a mais hoje, certo? Então, como seres pensantes, como seres desejantes, como seres ativos, direcionamos então a nossa energia, nossa capacidade, nossas habilidades, a nossa ação para resultados. Resultado dentro de valores que temos, dentro de valores que atribuímos às coisas, ao que queremos. E vamos querer sempre, cada vez mais. Queremos mais. Querer mais e mais, sempre. O que é natural, né? Por mais interferência que tenhamos feito no ambiente nesses 11 mil anos de vidas de civilização, a gente quer mais. A gente tem que só ter noção que a gente causa impacto. Mas vai lá, vai fazer o que você tem que fazer, porque sucesso também é opção. Sucesso é opção, porque você pode escolher ficar parada, ficar no lugar, ficar aí apática, não querer saber de nada. Então você tem que escolher. Escolha também é vontade. Qual é a vontade que mora aí? Só a vontade aberta, assim também não significa nada. Aí você vai entrar com a opção, com a escolha, para botar força nessa vontade, para ser força de vontade, para persistir enquanto muita gente pode desistir. E você vai dizer, peraí, desistir vale a pena, né? Se meu caso, é bom desistir. É claro, se você está numa roubada, se você já está num caminho errado, se você está num caminho que não traz para você aquela paz, aquele lugar, aquele conforto necessário para a alma, para o espírito, para o coração, para tudo, então claro que tem que considerar a desistência, mas não desistir de você, do seu sonho, daquilo que você pode, nunca desistir disso. Então é opção. Ah, dificuldades, Irineu? Claro, claro. Vai ter dificuldade, as coisas estão mudando, o caminho não está 100% favorável, né? Tem janelas que se abrem para você de oportunidades em todos os campos. Mas enfim, é você que vai impor a sua força, a sua energia. Você que vai abrir, de acordo com a situação de cada dia, o seu caminho, a sua janela. Vai enfrentar a dificuldade. E vai saber persistir, vai saber enfrentar, porque vai conseguir abrir outras possibilidades para vencer. Porque saberá superar, então, essas dificuldades, os desafios, os limites, os obstáculos externos e internos. E olha, grande parte dos obstáculos, só para te lembrar aí, das dificuldades, elas não estão no mundo de fora, tá? As dificuldades, os desafios maiores que a gente tem que superar não estão lá fora, não. Estão aí, aí mesmo, dentro de você. Por isso, não pare. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Olha, bom estar com você aí. Obrigado por permitir que eu chegue tão perto de você nesse momento mágico do dia, que é esse momento, esse momento mágico do dia, que é o seu despertar. Obrigado por permitir, eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você consiga realizar internamente aí as suas possibilidades, você consiga fazer o que precisa ser feito e que você tenha coragem de enfrentar o pior inimigo que existe. Que você tenha coragem de se aliar ao maior parceiro que existe. Que você tenha confiança na potência que existe e nos recursos que existem aí dentro de você. Aí está o inimigo, aí está o parceiro, aí dentro de você está a potência. Você saiba lidar com isso aí. Aí vai dar. Vai que vai dar. Tá bom? Isso aí, ó. Estamos chegando. Dia 11 de dezembro já. Tanta coisa você fez esse ano, né? Tanta coisa você também não fez que você ia fazer, que você prometeu fazer. Mas tudo bem. Não precisa ficar se chicoteando. O importante é você acordar hoje e falar: hoje eu vou fazer um pouco daquilo que eu falei que ia fazer. Hoje é isso. Tá bom? Então é o seguinte. Com o Thiago Toledo pilotando tudo aqui na Rádio Positiva, a gente vai de 93 FM, de Rádio Positiva com Davi Aguiar, com Rádio Blitz, Rede Blitz de rádio com Robertinho Vilela. E vamos aí. E você aí na minha rede também, fazendo da sua rede uma antena para retransmissão, para compartilhamento. Afinal de contas, essa é a rede conectada à boa atitude, tá? Pega aí o seu YouTube, pega aí o seu Facebook, seu Instagram, seu LinkedIn e compartilha. Obrigado você aí também que está ouvindo agora. Só que está ouvindo agora uma hora depois, né? Porque depois das 7, essa parte ao vivo, rádio aqui, vai para todos os tocadores do podcast. Mas vamos aí. Roberto Toledo também pilotando aí essa transferência. Ulisses Galuti, setups e do Toledo Pesquisa. E vamos que vamos. Puriflora, Revitê, o creme anti-age Puriskin. E também aqui, ó, nossa patrocinadora e a nossa linha, ó, Agenda Atitude. Não esquece, hein, ó. A semana que vem a gente vai encerrar as entregas das Agenda Atitude, tá bom? Até quarta-feira, mas é bom que você já faça o seu pedido agora. Vai lá, tá a promoção, tudo pra você. Pra você entregar de presente pra todo mundo, pra sua equipe, pra todo mundo. Legal, né? Você que tá levando pra equipe, pra todo mundo, pra parente, pra amigo, pra sogra, pra cunhada. Bacana, porque é isso aí, ó. Todo dia você acorda com a pessoa, com uma mensagem. Todo dia com quem você tá, com a equipe, você pode trocar ideia, trabalhar com o seu projeto, alinhando ideias, pensamentos. Esse motor que a gente tem das grandes ideias com as grandes colaborações. Então, ó, Agenda Atitude, estou falando bastante, porque tem gente que ainda não achou, tem gente que não está sabendo, compartilha aí você que já recebeu, olha a minha Agenda Atitude, entra lá. Então entra lá no felizdianovo.com.br, já garante a sua Agenda Atitude. Bom, vou lá aqui, ó. Deixa eu dar um oi aqui para quem apareceu nesse bom dia, nessa chegada aqui, antes dos nossos assuntos todos aqui. Tem muito assunto aqui, quer ver? Deixa eu falar para você o que vai ter hoje já. Hoje botei aqui o audiolivro A Lógica e a Inteligência da Vida, de Lucilena Galvão. Ela tem aqui uma carta para Papai Noel, a frase musical do dia, a palavra-chave que vai ser olhar e a pergunta do dia, se é possível ter razão em um mundo tão agitado e diverso. Tá, mas segura aí. Agora eu quero dar o bom dia para quem está comigo. Júnior França, direto de Recife. Zé Francisco, ótima quarta-feira para a gente. Hoje é dia de Fejuca. É, né? É mesmo, hein? Feijadona hoje vai bem, né? Daniel Nogueira dos Santos, feliz dia novo. Bom dia, Amora. É isso aí, a Amora é nossa ouvinte de alguns meses, que tava na barriga da mãe, já tava ouvindo aqui. E agora ela fica esperando o Irineu chegar, por isso que eu falo. Marisa Fonte, um lindo feliz dia para todos nós. Marco Capelotti, Capelotti Imóveis, valeu aí. Regina Perejon também, bom dia para você, obrigado pela presença. Jaqueline Cacilhas, bom e abençoado dia. Billy Luiz, tamo junto. Mais uma vez, estamos nessa. Tempo de amar e ser feliz de verdade, tá dizendo a Cacilhas. É, Nair Cardoso, valeu, Nair. Vicente Aguiar Félix, bom dia. Gratidão eterna, infinita, temporal, Irineu, sempre essa luz nas nossas vidas. Pois é, sempre a palavra na frente aqui. Carlos Alberto Machado, vamos ser felizes. A Jaqueline Cacilhas também diz que é corretora. Estou falando lá, um dia abençoado na presença. É isso aí. Flávio Silva, direto de Embu das Artes. Olha quem está aqui, Thiago. Aniversário da nossa parceirinha Érica Frick, que já foi aqui da equipe do Nova Manhã, do Feliz Dia Novo. Ela está dizendo, sabe o quê? Olha aí, você está vendo? Hoje é aniversário, hoje é meu aniversário. Venho começar esse dia tão feliz com a potência desse seu programa. Estou trabalhando longe de casa e não há nada melhor do que a tecnologia para me aproximar de quem eu amo. Que bom que você veio celebrar com a gente aqui nessa manhã na Rede Conectada. Eriquinha, curta bem seu dia. Aí, onde você estiver, essa vida, feliz dia novo para você. E receba aqui o abraço de toda a equipe do Feliz Dia Novo, de toda a Rede Conectada Boa Atitude. Que você faça aquilo que você quer fazer, que você persista, porque você que é uma menina de briga, que está enfrentando tudo com essa carinha, com essa disposição, com essa positividade. Vai lá com tudo. Gilmar César, feliz dia novo para todos. E Geraldo Martins, também da Vila Nova, Triunfo, Pernambuco. Bom, daqui a pouquinho eu volto para falar com você que está chegando aqui. Mas agora, vamos virar a página que eu quero entrar na frase musical do dia. Olha só essa música aqui. É um clássico, né? O Lu Borges fez coisas fantásticas. Essa aqui ele fez com a letra do Ronaldo Barros. O próprio Tom Jobim, olha, o maior da nossa música popular, mais reconhecido compositor brasileiro da música popular. O nosso Tom Jobim também adorava essa música. Ele até fez num show essa música aí, homenageando a turma de Minas. Trem Azul tem muitas significâncias para o coisas Trem Azul. Esse é o Milton Nascimento quem canta aí. Ele que trouxe o Lu Borges, ele que reconheceu esse talento. E aí? O que o vento vem te lembrar, hein? É, Trem Azul. É o pensamento divagando, o pensamento andando. A canção do vento, não se cansam de voar. Aí, olha aí, ó. O que você vai pegar ainda esse trem? Mineiro. Mineiro, quando bota trem numa música, você não sabe do que ele tá falando, né? Mas ele tá dizendo, você pega o trem azul. Que trem azul é esse? Sol na cabeça. E o sol também pega o trem azul. Você na cabeça. Pois é. Pensamento viajando. É trem mesmo. Aqui o mineiro Ronaldo Bastos e o Lu Borges estão falando de trem mesmo. Da figura do trem, da viagem. Mas tá da viagem do pensamento, as coisas que se esquecem, né? É isso, quando você tá viajando de trem, você vai com o pensamento andando. É gostoso viajar de trem, né? Aí, essa é a frase musical do dia, então. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. É isso aí. Feliz dia novo. Feliz dia todo pra você. Um prazer estar com você nesse dia, começando o sol na cabeça. E eu quero trazer pra você, antes de virar aqui, um provérbio árabe. Pode ir pra luta. Não tenha medo do cansaço. Porque se tudo der certo, você nem se cansa. Quando você está no ânimo, você nem se cansa. Mas a frase diz o seguinte: em dia de vitória, ninguém fica cansado. Olha só, em dia de vitória, ninguém fica cansado. Pois é, a euforia, o ânimo, é isso? Então, olha, antes de começar o jogo desse dia, acredite na vitória, que assim você também vai para o jogo. Melhor falar que vai para o jogo do que vai para a luta, né? Com essa disposição, com essa energia total que você tem. Tem gente perigoso, né? Que já cansa antes do jogo. Já sai cansada de casa. Já sai cansado de casa. Ou seja, está com pensamento limitante. Está segurando aí a potência. Então, ó, vai para a vitória. Assim você vai com energia. E uma vez que dá tudo certo no jogo, você nem percebe que se envolveu, porque a sua energia está aí, é uma energia intrínseca. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Virando a página. pergunta que eu vou fazer para você agora tem muito a ver com esse mundo que a gente vive, de opiniões, de acertos, de razão, de conhecimento. Será que é possível ter razão em um mundo tão agitado e diverso? Agitado, que eu quero dizer, acelerado, que muda o tempo todo, com tantas pessoas diferentes, com visões diferentes, com crenças diferentes, com visões diferentes. Que razão é essa que a gente quer padronizar? É possível, será, padronizar uma razão? Onde é que a gente exerce esse poder? Que razão é essa? É possível ter razão? Para que ter razão? Para que serve a razão? Essa é a reflexão que eu deixo para você, filosófica, hoje, para você ir pensando comigo aqui. Vem pensando. Você sabe que o José Saramago, ele diz uma coisa importante sobre esse negócio de ter razão. Ele fala assim, ó: aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito. É uma tentativa de colonização do outro. É bom pensar isso. Tentativa de colonização do outro. E quando você quer fazer a cabeça de outra pessoa, ou seja, você está querendo dizer que o que ela acredita, que o que ela pensa, a experiência dela não é válida. Então você quer colocar o seu tempo de experiência, né, as coisas que você conseguiu aprender, né, das suas próprias análises, do seu próprio jeito de ser, o outro, mas você tem suas crenças, você tem o seu passado, você tem os seus porquês que ajuda você a evoluir naturalmente. Agora, querer convencer o outro, ficar no proselitismo, sabe? Você falar pro outro, não, vem pra minha religião, porque a minha religião que é certa. Não, vem pro meu partido político, porque o meu partido que é político é certo. Vem viver do meu jeito, porque o meu jeito de viver que é certo. Se a outra pessoa não interfere na sua vida, não incomoda você, não pede para você pagar os boletos dela, por que você precisa fazer um esforço de convencer outra pessoa ou desqualificar a pessoa? É um exercício que a gente precisa fazer, porque a gente incorre nesse erro, né? Vamos dizer assim, nesse pecado às vezes. É claro, mas entendeu? A vida é de conversa, de troca de ideias, mas que essa troca de ideias seja de aprender com o outro. Sabe? É o que eu sinto mais o que você pensa. E aí a gente vê o porquê a gente pensa, porquê a gente faz escolhas. E aí a gente não fica querendo botar na cabeça do outro, né? Aquilo que está na cabeça da gente. A gente pode colocar as nossas visões, mas não convencer o outro. E que a gente possa aprender com o outro, como a gente está aprendendo todos os dias com a gente. Que aquela opinião formada que você tem, você consiga deformar essa opinião também para a sua própria evolução. Então é isso aí. Será que é possível? Será que é possível a gente ter razão? Será que também a sua razão é toda certa? Desconfie da sua razão, tá? Por pior que seja a situação, por mais conflitante que seja o ambiente, na empresa, em casa, no relacionamento, desconfie da sua relação. Da sua relação com você mesma, com você mesmo. Desconfie. Até para você crescer. Tenta ver pelo ponto de vista do outro. Por falar em reflexão, isso é um assunto antigo, não é um assunto nosso. Hoje, pela internet, tanta gente emitindo opinião, a gente fica realmente ouvindo grosserias, ouvindo, né, gente agressiva, né, na internet, por causa de opinião, por causa da vida do outro, por causa da atriz, por causa do ator, por causa das escolhas do outro, enfim. Então tome um cuidado, mas isso é coisa antiga. Aristóteles, Platão, Aristóteles já estavam nessa discussão. E como muitos, Aristóteles se deparou com o fato de que o melhor argumento nem sempre vence. Nem sempre vence o debate. Nem sempre vence a causa, nem sempre o melhor argumento é o vencedor. Ele queria saber, Aristóteles, o porquê disso acontecer e o que poderia fazer quanto a isso, né? Ele teve diversas oportunidades para observar, já que em Atenas muitas das decisões eram feitas em encontros públicos. frequentemente na Ágora. O que é Ágora? Ágora era uma praça central onde as pessoas iam para conversar, onde existiam as exposições das ideias. Daí foi lá que a gente começou a pensar na condição do impacto humano nas relações, né? De que as coisas poderiam não ser só uma determinação dos deuses da época, não. Qual é o papel do homem, do ser humano em tudo aquilo que acontecia? Então as pessoas começaram a fazer essa reflexão ali. Por isso que a gente desenvolveu todo um conhecimento, né, ocidental a partir da Grécia. Então as pessoas iam para a Ágora e ficavam trocando ideias. As pessoas que eram mais versadas a pensar, como o caso desses filósofos, né, faziam exposições, eram aplaudidos ou não. Oradores, né, eles disputavam entre si para agitar a opinião pública, sabe? Eles queriam ser influencers, né? Que nem a gente tem hoje, as pessoas querem convencer. Então os caras iam usar o seu dom de oratória para tratar de assuntos. Aristóteles, então, organizou um pouco isso. Ele traçou os caminhos que fazem com que o público, com que a audiência, com que os seguidores, com que as pessoas seriam influenciadas. E os fatores, né, que fazem com que elas fossem envolvidas com uma lógica ou com os fatos em questão. Então tinha os fatos e tinha a lógica, tinha os sofistas, aqueles que inventavam argumentos até a partir de mentiras, né? Vamos inventar uma situação aqui hipotética, né? Vou inventar uma coisa e tentar convencer o público, aquilo que chamam hoje vamos criar uma narrativa, né? Uma palavra bastante gasta no nosso tempo, a narrativa. O cara tem uma narrativa, assim. Mas, enfim, era loucura e muitas pessoas sérias, especialmente Platão, não suportavam isso. Aquele pessoal que nem você não suporta os influencers hoje, na época também na Ágora, o Platão ouvia tanto absurdo ali na Ágora que falava, bom, não dá. É muita gente maldosa, maliciosa, querendo convencer os outros de alguma coisa. Bom, de certa forma, eles evitavam a praça e o debate demagógico. Por isso, é isso que você conhece bem hoje, agora que a gente tem esse complexo sistema de comunicação. Na época, na praça, eles já evitavam, né, as pessoas com bom nível, quer dizer, eles não queriam influenciar as pessoas de uma maneira negativa e ficavam questionando. Aristóteles foi mais ambicioso. E aí ele inventou a arte de algo que até hoje chamamos de retórica. Retórica, a arte de fazer com que as pessoas concordem com você. Na verdade, não é que ele inventou a arte de fazer com que as pessoas concordem com você, ele estabeleceu um modelo, né, de como é que você precisa construir o seu argumento. Na verdade, a retórica é isso. Ele queria que pessoas pensativas, que pessoas sérias, pessoas bem-intencionadas, aprendessem como ser persuasivas para atingir aquelas pessoas que ainda não concordavam com um determinado ponto. Aquilo que a gente chama assim, olha, tome consciência, vote com consciência, então alguém vem falar isso. E ele queria criar uma lógica para isso. Então ele levantava alguns pontos atemporais. Por exemplo, você deve reconhecer e acalmar os medos das pessoas, né? Você não pode assustar as pessoas. Sabe os profetas do caos? O que os políticos fazem hoje? Eles te assustam, te impõem o medo para depois te vender uma solução perigosa. Então, ele já apontava para isso, para que a gente reconhecesse os medos da sociedade e das pessoas e acalmasse esse medo. O que a gente faz tudo ao contrário hoje. Muitas pessoas vivem retendo a atenção para impor o medo. Então, ele dizia que você tem de ver o lado emocional da questão. É o orgulho de alguém na reta. Eles estão se sentindo envergonhados? Então a gente também hoje expõe as pessoas à vergonha por causa das suas opiniões. E a gente tem que contornar isso de acordo, esse orgulho, essa vergonha. Então você deve torná-lo engraçado porque a capacidade de manter a atenção é limitada, então tem que ter um discurso atrativo, está ali na retórica. E talvez tenha de usar ilustrações, tenha que usar exemplos para que seu ponto venha à tona. Então, é aquilo que você vê em palestra, quando a gente faz palestra, você usa alguma ilustração, alguma foto, alguma frase para sustentar o seu argumento. Tudo vem de um estudo de retórica. Hoje a filosofia não soa mais, né, como uma das mais práticas das atividades. Talvez porque não temos prestado a devida atenção a Aristóteles. Mas tem uma regrinha de Aristóteles da retórica que você tem que associar quando você vai argumentar sobre alguma coisa, não para convencer ninguém, mas quando você tem a sua oportunidade de exposição de uma ideia. O que, que é? Em primeiro lugar, é reputação, é quem está falando. Né? Às vezes você está ouvindo uma coisa importante, mas você fala, mas quem disse? Quem falou? Que experiência tem essa pessoa? Da boca de quem saiu isso? Da experiência de quem saiu isso? Então, a primeira coisa que vem é o tel, é a reputação. É isso aí, é a reputação. Depois vem o pathos, né? Vem a linha emocional, como é que você envolve as pessoas nessa coisa emocional. Aí toda essa ilustração que você vai ter, vai ter para convencer a pessoa, para que ela acesse emocionalmente aquilo que você está falando. E o terceiro é o logos, que é o conhecimento. Aí você vai justificar, né? Então você é uma pessoa de reputação, né, Theos? Eu falei, é o ethos, né? Theos é Deus, mas é o ethos, é isso aí, a sua reputação, a sua ética. Você é uma pessoa autorizada, você tem autoridade para falar aquilo? Pô, o Irineu falou, tá falado. Não, o Irineu falou. Agora, deixa eu ouvir o Irineu. É o Irineu que tá falando. É o Cortella que tá falando. É o Karnal, é não sei quem que tá falando. Olha, é uma pessoa, ó, legal, essa pessoa, deixa eu ouvir. Aí o Irineu vai te contar uma história emocionalmente para que você associe isso dentro do seu contexto, contou aquela história, ilustrou, fez a piada, contou uma história, fez uma narrativa, falou uma parábola e você, opa, você entrou no clima daquilo que eu quero dizer. E aí eu vou dizer por que disso e aí vou associar os conhecimentos que existem ao longo. Essa é a retórica da gente, não de convencimento, mas de exposição de uma ideia. Então é isso aí. Está dentro dessa linha da pergunta que a gente faz hoje, se é possível ter razão. Nunca você vai ter razão, mas você vai ter a chance de virar essa chave aí. Aqui, feliz dia novo, o seu primeiro programa. Deixa eu botar uma música aqui para dar uma levantada aqui para você, tá bom? Para dar uma levantada geral aqui, ó. Tá vendo? Você que está se arrumando aí para enfrentar essa quarta-feira, já está nesse clima de fim de ano, já está tudo certo aí, já está tudo bem, né? Então tá bom. Vamos lá, vamos andar. Vai aí, preparando aí, acertando bem essa cor de gravata, com esse paletó, se é assim, esse tênis, esse sapato, com essa calça, esse vestido, essa maquiagem, esse acessório. Isso aí, vai desfilar para esse dia, vai mostrar para esse dia essa beleza toda que você tem. E é o seguinte, hein? Esse tem que ser um dia bom, então já começa pensando positivamente o que vai fazer, o que vai deixar de fazer, como fazer, quem você vai encontrar, vai antecipando aí todas as situações que você vai enfrentar para chegar na hora, estar preparado com a palavra certa, com a atitude certa, com a atenção certa, para concentrar, ter consistência, para apresentar com contundência aquilo que você tem para apresentar para o mundo, seja na relação com a sua equipe de trabalho, seja na relação com seus clientes, seja na relação de gestão que você tem, seja nas interações complexas, complicadas, difíceis que você tem hoje, dos conflitos, vá com o coração aberto, vá com a mente aberta, para fazer uma boa exposição honesta e sincera, que é isso que dá certo, é isso que é bom. Feliz dia novo, é o seu primeiro programa, todos os dias aqui às 6 da manhã, desde 1996, nova manhã, feliz dia novo, fique por dentro, Transnotícias, e agora feliz dia novo com você. E ó, já, você que tá entrando aí, ó, a sua agenda Atitude tá te esperando no felizdianovo.com.br, e você que tá recebendo a sua agenda, publica aí no seu Instagram, chegou a minha agenda, quer uma? Acessa lá agendaatitude.com.br, é uma agenda que me ajuda a acordar. Acordar para a vida, acordar para a minha potência. É uma agenda que ajuda a sua equipe. É uma agenda que ajuda você, sua namorada, seu namorado, seu marido, seu pai, seu filho. É uma agenda para a família, é uma agenda para a equipe, uma agenda para a empresa, uma agenda para o cliente. Olha isso aí que te conecta com as pessoas. Acessa lá, agendaatitude.com.br, que eu estou esperando você ali. Já já eu vou dar um oi para você que está chegando aqui. Quem quer falar comigo, quem quer perguntar para o Irineu, pergunta, mas tem que chegar pelo YouTube. Procura Feliz Dia Novo ou Irineu Toledo no YouTube ou aqui no Facebook. Também a Rede Positiva Mais, tá? Rede Positiva Mais, que eu quase nunca falo aqui. Mas vamos lá. Feliz dia novo, estamos juntos, vivendo a emoção de um novo dia. O dia é 11, o mês 12, dezembro, ano 2024, calendário cristão, 5.785, calendário judaico, calendário islâmico, 1.444, calendário chinês, 4.722, ano do dragão, primavera brasileira, sol no signo de Sagitário. Elmer Baumgartes, da astrobrasil.com.br, faz a seguinte leitura dos astros hoje para o dia. A energia do dia. Apesar de forte impulso para agir e fazer acontecer, a manhã desta quarta-feira pode parecer pouco produtiva e as coisas tendem a não fluir como desejado. Esta condição pode gerar nervosismo e ansiedade, mas não force a barra. Deixe as coisas fluírem e siga o ritmo que se apresenta. Isso aí, vai no fluxo. Na parte da tarde, uma contradição energética pode delinear as atitudes e comportamentos. De um lado, o espírito expansivo e aventureiro impulsiona para o desprendimento e novas conquistas. De outro, necessidade de segurança e estabilidade firma os pés no chão e exalta o senso de materialidade e permanência. Pontos fortes na energia do dia: expansão, assertividade e perseverança. Pontos fracos: apego, desorientação, desequilíbrio. Vira a página aí. Tamo aí, tamo junto. No Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Muito obrigado você que chega aqui. Daqui a pouquinho, vai escrevendo aqui no Feliz Dia Novo, daqui a pouquinho eu dou um oi para você. Mas agora, sempre lembrando que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E cuidado com as pessoas que querem te convencer a isso e aquilo nos jornais e nas rádios e nas TVs. Sempre questione tudo, sempre. Olha aqui, ó. Olha aqui, essa matéria aqui eu trago do Só Notícia Boa, um site também muito legal, alinhado aqui com aquilo que a gente faz da Boa Notícia. Olha só que notícia boa. Novo olho biônico poderá fazer pessoas com cegueira enxergarem. Pois é, que revolucionário isso, hein? Olha, cientistas da Austrália criaram um olho biônico revolucionário. Ele promete ajudar quem sofre de cegueira bilateral completa. E mais, vai ter um preço acessível. A tecnologia é chamada de MVG Generis, do Monash Vision Group. E esse olho biônico envolve um implante sem fio que é projetado para fornecer uma estimulação elétrica para o cérebro. O aparelho tem 11 implantes, cada um com o tamanho de uma unha do polegar. Todos estimulam as células cerebrais com pequenos impulsos elétricos, de tal maneira que há incentivo para a área ocular. O sistema de visão MVG é resultado da união entre a Monash University da Austrália e a Fundação Alfred Health. Ele deve ser implantado no córtex visual e esses impulsos elétricos podem ser interpretados como informações visuais, fornecendo ao receptor formas e contornos básicos. Há uma câmera em miniatura usada pelo usuário em um capacete personalizado. E imagens de alta resolução da câmera são enviadas para uma unidade de processamento de visão. Esse novo sinal é enviado por meio de um transmissor sem fio para um implante. Os testes, por enquanto, foram feitos em ovelhas e deram certo. O sistema está em processo de aprimoramento desde 2010. Ainda não há testes em humanos, mas as expectativas dos cientistas são de que em breve o sistema poderá ser aplicado em pessoas. O capacete é prático e o preço será acessível. Inicialmente, de acordo com as pesquisas realizadas até o momento, o custo será de pouco mais de R$ 116,00. Olha só que coisa boa. Então, olha, daqui a pouquinho a gente destaca lá, mas está lá no Só Notícia Boa. Como é bom a gente ver a ciência evoluindo, né? A tecnologia facilitando a vida das pessoas, trazendo tantas soluções maravilhosas. E aqui é assim, aqui a gente traz notícias boas para você e também uma conversa para você ter interna com você. E aí a gente se apoia também na brahmacumares.org.br, que é minha fonte também É onde a gente se alimenta também de reflexões, de desenvolvimento interno, de paz interna, de inspiração. Há mais de 20 anos eu sou ali um frequentador da Brahma Kumaris. Ali você tem cursos também de Raja Yoga, que é uma meditação que te ajuda justamente nesse processo interno de conhecimento, de estar com você, com seus valores, com seus princípios, para atuar nesse mundo complexo, difícil, conflitante às vezes, mas com a sua serenidade, com a sua verdade, com a sua sabedoria, sempre lembrando da sua luz interna que existe em você. Aliás, Brahma Kumaris que nos convida, né? A gente, ano que vem, vai ter uma experiência que eu vou compartilhar com você, uma experiência de retiro na própria Índia, nas unidades lá onde nasceu a Brahma Kumaris, que hoje está presente em mais de 100 países. Mas olha só o toque da Brahma Kumaris, de uma das grandes mestras que a gente teve na flor da Brahma Kumaris, a Dadi Janki. Ela diz o seguinte para você, ó: as pessoas estão cansadas de palavras, porém ainda precisamos usar as palavras. Então, como as palavras podem ser um meio para dar uma experiência a alguém? E ela diz: quando eu consigo alinhar meus pensamentos com minhas palavras e ações, eu posso realmente ajudar alguém, eu posso realmente ajudar o mundo. As palavras podem fazer... podem romper. Podem romper relacionamentos em muitos pedaços. Mas quando eu tenho um templo de paz dentro de mim, eu consigo juntar tudo que foi separado. Para isso eu preciso tornar o templo do meu coração tal que outros possam ter o repouso e o conforto dos meus sentimentos puros. Ela diz que Deus está à procura de instrumentos que possam fazer esse serviço. Não pense que os outros devem mudar, mas transforme-se você mesmo, e seja livre. Tenha a determinação do que é agora ou nunca. Entendeu aí? Hoje que a gente está falando se é possível ter razão num mundo tão diverso, tão acelerado e tão agitado, ela está dizendo aqui, ó, como é que você usa a sua palavra? Como é que a gente usa essa palavra? É o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Antes de ir para a palavra-chave do dia, deixa eu aqui botar um ritmo aqui para você. Vamos botar um pouquinho de ritmo, um pouco de felicidade aqui. Deixa eu dar um oizinho para quem apareceu aqui. Enquanto eu vinha falando, quem que apareceu aqui? Quem que aparece aqui para dar esse bom dia para a gente, Thiago? Vanessa Derani, Amora, pessoa que é feliz com ela mesma, ela diz aqui, é feliz com o mundo todo. Bora para mais um dia maravilhoso. Valeu, Vanessa, valeu, Amora, valeu, Melissa, valeu, Mário Santi, a família toda reunida aí. Olha a Cílis por dar e aqui também, dando seu bom dia, chegando perto. Vamos nessa, vamos junto. Valnei Silva, valeu, Valnei, sempre na janelinha da frente. Célia Fanes, bom dia, feliz dia novo. Paulo Max aí, oh, e o Caleb junto, valeu. Rosângela Pereira, tamo junto, feliz dia novo. Olha a Raquel aí, a Raquel Anhon, vamos juntos pra Índia. Vamos nessa aí, menina, feliz dia novo. Parabéns aí pelo seu ano, por suas conquistas. Parabéns aí, Ponte a Ponte, hein. Valeu, Ponte a Ponte, empresa parceira nossa aqui também, empresa que através de um trabalho fantástico aí, com grandes organizações, canaliza, né, todas as intenções, as boas intenções sociais e de impacto para melhorar o mundo em vários setores, e a Ponte é uma dessas empresas fazendo esse entre, né, fazendo essa acomodação, esse direcionamento, auxiliando empresas e organizações a fazer um bem para o mundo, também atenuar impactos das pessoas, de organizações. É isso aí. Tem muitas empresas que trabalham por um mundo melhor, onde a grande recompensa, o grande resultado, a grande escalabilidade está em melhorar o mundo. É a dos meus companheiros, dos meus amigos, que é liderada aí também pela Raquel Ainho. Parabéns aí, Ponte a Ponte, nossa parceira também, nessas propostas de intenção. Tereza Lima também, feliz dia novo, feliz dia todo e tamo junto. Vamos virar a página para a gente falar da palavra-chave de hoje? Vira aí.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Aqui, ó. A palavra-chave do dia hoje é olhar. E aí você chega assim E lembra daquela música, esse teu olhar, quando encontra o meu. Canta, Elineu, desafina com Elineu. Fala de umas coisas que eu nem posso acreditar. Como é que é esse teu olhar para o mundo, hein? Quer dizer, o olhar não é só a questão física, né? Essa questão ótica de filtrar imagens, né? O olhar pode ter semânticas aí diferentes, esse teu olhar. Então é isso aí que a gente tem de sugestão hoje na Agenda Atitude, a nossa agenda olhar. E diz Angel Gavinet o seguinte: o horizonte está nos olhos e não na realidade. É o que você alcança com o seu jeito de olhar. Esse é o horizonte. Vamos aqui algumas pessoas falando do olhar, assim, como é que elas compreendem, como é que elas usam essa palavra, esse jeito. O Leonardo da Vinci diz assim que as mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Pois é, ele está dizendo que as palavras estão no olhar, estão no silêncio. Ou seja, o olhar, a palavra, sempre é uma busca de uma linguagem para dizer aquilo que está dentro da gente, como a gente vê e como a gente sente. Mas vamos aqui. O Paulo Coelho, o nosso maior escritor do ponto de vista dos resultados, o mais conhecido brasileiro, né, no mundo hoje, ele diz assim, ó: quem tentar possuir uma flor verá sua beleza murchando, mas quem apenas olhar uma flor no campo permanecerá para sempre com ela. Você, ele diz sobre a flor, aí a metáfora, você nunca será minha, e por isso terei você para sempre. Está usando a flor, mas está falando para as pessoas tomar o cuidado com a posse, tomar cuidado com o domínio, para que aquela flor, aquela pessoa esteja sempre brilhando, seja sempre vigorosa na sua própria natureza de ser. Outro cara falando do olhar aqui, ele fala bonito. Isso aqui é bonito, né? O Antoine de Saint-Exupéry. Isso aqui pode resolver todos os problemas que você tem aí, para começar a refletir sobre os conflitos aí. O Exupéry diz assim: amar não é olhar um para o outro. Amar é olhar juntos na mesma direção. É aonde a gente quer chegar juntos. Aí é o amar, aí é o que está dizendo o Exupéry para a gente, certo? William Shakespeare vai deixar a coisa mais complexa aqui sobre olhar, ó. Assim que se olharam, amaram-se. Assim que se olharam, amaram-se. Assim que se amaram, suspiraram. Aí fortes emoções, né? E assim que suspiraram, perguntaram-se um ao outro o motivo. E assim que descobriram o motivo, procuraram o remédio. Pois é, o amor precisa de remédio. Isso aí. Que um possa ser remédio do outro, né? Possa ser atendido. E que nesse caso, que o amor seja uma doença crônica, né? Que seja um remédio que você, saindo do Shakespeare aqui, aquela doença crônica de amar, né? Que você vai tomar para o resto da vida, né? E que um possa ministrar essa dose exata para o outro na medida, né? Para que o remédio não mate os doentes, os envenenados. É isso aí, falei que ia ser mais complexo, Shakespeare. Alfred Montaper diz assim, ó: o bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo. Vem do hábito, ó, o bom humor vem do hábito de olhar para as coisas com esperança e de esperar o melhor e não o pior. É claro, se você já fica esperando o pior, pra quê, né? Poxa vida, não espera o pior, espere o melhor. Senão a sua energia fica olhando para o abismo, como diz o Nietzsche, né? Não fica olhando para o abismo, senão o abismo chama você. Para fechar essa nossa reflexão sobre o olhar aqui da Agenda Atitude, Roger von Esch diz: descobrir consiste em olhar para o que todo mundo está vendo e pensar diferente. Todo mundo está olhando para a mesma coisa, mas cada um está pensando diferente. É aí, porque cada um pensa a partir do seu repertório, a partir do seu ponto. É isso aí. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Obrigado aí você que chega junto aí pela 93 FM, onde a gente está. Valeu, 93 FM, aí Sabrina pilotando tudo. Valeu, você que está ouvindo a gente pela Rede Positiva de Rádio, pela Rede Blitz. E vamos aí, você no YouTube, você no Facebook, você com a gente, manda sua mensagem, entra lá no felizdianovo.com.br e pega lá sua agenda atitude, tá? Vou registrar algumas coisas importantes do dia de hoje. Ó, nessa data, em 1941, tristemente, né, já tinha iniciado, né, o Hitler já tinha começado ali as suas invasões, mas ainda não tinha tido essa conflagração mundial de guerra. Mas aí a Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini declararam guerra aos Estados Unidos, dando início à Segunda Guerra Mundial, né, que nos custou muito caro. Nessa data também, em 1946, as Nações Unidas fundaram a UNICEF, uma organização que visa defender os direitos das crianças e atender às suas necessidades básicas. Importante órgão. Nessa data também, em 1892, foi inaugurada a Escola Central, que hoje é conhecida como Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, ó, 1892. Em homenagem a essa data, o dia 11 de dezembro foi instituído também como Dia do Engenheiro. Nosso abraço aí a todos os profissionais da engenharia. Mas além disso, o dia 11 de dezembro também comemora o Dia Nacional das APAES. Tem que falar um pouco das APAES aqui, né? Essa importante instituição. Dia Nacional das APAES. Ela é considerada uma marca de confiança dos brasileiros, uma das instituições mais antigas que a gente tem aí, né? Estabelecida a paz. As APAES estão presentes em mais de 2.100 municípios brasileiros e prestam serviço de qualidade nas áreas de assistência social, nas áreas de educação e saúde. O que seria de milhares de famílias não existisse a APAE? A APAE foi fundada em 1954, no Rio de Janeiro, num dia 11 de dezembro. Ela caracteriza-se por ser uma organização social, não tem fins lucrativos, e o objetivo principal da APAE, das APAES, é promover a atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Essas entidades prestam um relevante serviço à sociedade em vários segmentos. Na defesa, por exemplo, de direitos das pessoas com deficiência. As pessoas que não participam do sistema produtivo também têm direito, elas também nasceram nesse planeta. Então elas têm direitos. Elas têm direitos à promoção e à prevenção da saúde. Elas têm que ter... A APAE também oferece apoio à família. A APAE faz um atendimento educacional especializado, assistência social, além de preparação para o mercado de trabalho daquelas pessoas que têm condições de desenvolver algumas aptidões. Mas, ó, a preocupação das APAES também vai além desses atendimentos. As escolas de educação básica, na modalidade de educação especial, mantidas pelas associações, também proporcionam outras atividades de integração. A área de educação física, esporte e lazer é uma entre muitos exemplos. Abrange diversos eventos, tem os jogos regionais, tem olimpíadas nos níveis regional, tem estadual, olimpíada estadual, nacional. E muitos atletas têm participado de campeonatos e jogos especiais em âmbito internacional, né? É das olimpíadas nessa versão. O acesso também à arte e à cultura é também garantido, instrumento determinante, né, para a qualidade de vida das pessoas com deficiência, um meio de dar expressão às suas aptidões e também potencialidades. Essa imersão no mundo da criatividade é propiciada através de oficinas, concursos e festivais de arte nas esferas regional, estadual e nacional. Então faz isso, ó. Quando você puder, colabora com a APAE, participa da APAE, reconheça a APAE. Milhares de pessoas já são, só em São Paulo, né? Tem 2.100 no Brasil, só em São Paulo são quase 400 APAEs. Importante serviço. Parabéns você, profissional, parabéns você que atua nessa entidade, você que colabora. E aí, a nossa força para todo mundo que está nessa. É isso aí, feliz dia novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem. Muito bem, Famado. Estamos indo para os finalmente aí. Sem antes, preciso antes dar aqui a influencer do dia. Vou entrar na história hoje para falar da influencer do dia. Essa, quem está na imagem está vendo a carinha da Dona Leopoldina. Dona Leopoldina é muito importante na história do Brasil. Ela foi mulher daquele Dom Pedro, cabra safado, Dom Pedro I. Mas ela morreu nessa data em 1826, no Rio de Janeiro. Primeira imperatriz do Brasil, pois é, estava lá assinada imperatriz. Ela é considerada por muitos historiadores como a principal articuladora do processo de independência do Brasil. Pois é, o Dom Pedro I era um cara de contato físico, de andar por aí... Ah, não vou falar que ele era mulherengo, não vou falar da amante dele, da Marquesa de Santos, da Domitila, não, mas isso aborreceu muito a imperadora e a imperatriz. Não vou falar da vida alheia, vou deixar isso para os influências falarem. Mas a Dona Leopoldina, ela tinha uma capacidade de gestora, ela era muito culta, então ela tinha essa capacidade. E aquele negócio que a gente tem lá da tal da independência teve muito mais a ver com a imperatriz Leopoldina do que com o tal Dom Pedro que dizem que as margens do Ipiranga disse independência ou morte. Não, isso já estava escrito por ela. Houve o Peninha, né, o nosso historiador lá da Gaúcho. O papel dela na história é muito além de ter sido a esposa sacaneada de Dom Pedro I. Ela foi fundamental nesse processo da independência que implodiu o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Então a gente pertencia a Portugal. É claro que ela defendia também o monarquismo aqui, mas ela falou: Dom Pedro, ou você faz ou vai ser feito com você ou sem você. Aquela coisa, antes que um aventureiro faça, isso era uma concepção dela, era uma ideia política dela, ela tinha já. E ela trouxe o Zé Bonifácio também para isso, trouxe o cara ali perto, e ela estava tudo escrito a independência. Ou era, e ela convenceu Dom Pedro, que ele era de fato, né, dentro da monarquia, ele era o representante do cara. E uma frase dela que eu quero destacar, que diz exatamente isso, né? Uma pessoa culta falando. Ela diz assim: olha, o Dom Pedro, o Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com vosso apoio ou sem vosso apoio, ele fará sua separação do Reino de Portugal, que ela já não acreditava mais naquela turma. Ela dizia assim para encerrar: o pomo está maduro, colhei-o já, senão apodrecerá. Olha, é o tempo das coisas. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois. Pois é, daí ele saiu, vinha subindo, falou assim: ah, vai lá pro Ipiranga e tal. Mas ela falou: ó, momento é agora. Se você deixar passar, dançou. É isso. É isso. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Então é isso aí. Fica aí a nossa influencer do dia. Fica aí a nossa influencer do dia. A nossa Dona Leopoldina, que faleceu num dia como hoje. E você? Que tipo de influencer você segue aqui? A gente segue influencers de verdade, gente bacana. Tá bom? Ó, chega por hoje. Posso te esperar aqui amanhã às 6 da manhã. Valeu aí, Thiago. Valeu aí, todo mundo. E vou lembrando você antes de fechar. Ó, daqui a pouco eu atualizo lá o felizdianovo.com.br. Mas pra chegar pra você antes do Natal, pra você dar de presente pra sua equipe, pra sua turma, vai lá, tá? E a gente vai ter que encerrar semana que vem a operação logística de entrega lá na nossa empresa. Agradecer ao Wagner, ao Cláudio, ao pessoal da Poliflora, que também nos atende nessa distribuição, nessa entrega para todo o Brasil. agendaatitude.com.br. Garante a sua lá. Se você tem um montão de gente para dar, tem um descontão ainda maior aí, porque é isso aí. O lance é ter a Agenda Atitude para a gente poder falar de coisas legais. Thiago Toledo, valeu aí. E eu te espero aqui amanhã, às 6 da manhã, com tudo. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Você ouviu Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Apresentação: Irineu Toledo, Rede Positiva, uma rede conectada à boa atitude. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.